Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação. A gente continua falando sobre as condições dos cafezais brasileiros. A gente vem acompanhando aí ao longo desse ano que o déficit hídrico, a seca nas principais regiões produtoras do país, ela é muito intensa, já compromete parte da produção de 2021, apesar da gente ainda não conseguir quantificar o tamanho dessa baixa. E pode, inclusive, comprometer a safra de 2022, segundo algumas analistas que a gente vem conversando, debatendo o assunto aqui no Notícias Agrícolas. Bom, vendo a situação do produtor, as condições climáticas adversas, o recurso do Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeira, ele foi ampliado para R$ 160 milhões de reais nesse ano, visando aí a recuperação das lavouras. Para a gente entender melhor, como que essa linha de crédito chega até o produtor, como que o Conselho Nacional do Café está absorvendo todas essas informações da seca, eu convido agora o Silas Brasileiro, ele é presidente do Conselho Nacional do Café, o CNC. Seja bem-vindo, Silas, ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Virginia. Para nós é um privilégio, efetivamente, tratar de uma matéria que hoje preocupa a produção de café como um todo e, ao mesmo tempo, o mercado consumidor. Então, ela é muito abrangente e, por isso, nós ficamos gratificados com a oportunidade que está nos concedendo de esclarecer os nossos produtores, aqueles que interessam efetivamente na recuperação de suas lavouras, que, sem dúvida, tem consequências em algumas propriedades muito graves com relação a esse déficit hídrico tão acentuado que nós tivemos agora nesse ano 2020.
Silas, antes da gente falar dos valores que foram aprovados dessa ampliação da linha de crédito, eu sei que o senhor fez um giro pelas regiões produtoras, tem acompanhado de perto as condições climáticas. Qual é a conclusão que o senhor tem para as condições dos cafezais brasileiros? É realmente preocupante? A safra de 2021, ela acende um alerta muito grande para o produtor, para o Conselho Nacional do Café. O mercado daqui a pouquinho deve começar a ter essas condições no radar, movimentando os preços. Como que o senhor avalia as condições dos cafezais?
Na verdade, a consequência ela é grave, sim. Várias lavouras foram atingidas severamente, mas é setorizado. Nós não temos, de uma maneira geral, uma abrangência tão ampla como às vezes se divulga. Mas que há comprometimento da safra 2021, sem dúvida nenhuma, isso nós já constatamos. Nós só, igual você colocou, não quantificamos qual vai ser o alcance disso aí. Mas sabemos que algumas lavouras foram dizimadas, sim. E isso então necessita de recuperação, às vezes uma recepa, às vezes um arranquio ou um esqueletamento. Então, tratamentos diferenciados que serão dados para quem possa recuperar efetivamente a base produtiva de café no Brasil. E eu creio que todo o levantamento feito, ele demonstra com muita clareza esse comprometimento na safra 2021. Então, nós estamos aguardando que 21 de janeiro possa sair a publicação da estimativa de safra da Conab. Nós estamos fazendo uma também paralelamente com as nossas cooperativas para saber qual é o alcance que lavouras foram atingidas, qual vai ser a consequência, mas o que importa é a consciência de que efetivamente precisaremos de um programa, de um projeto para ajudar esses produtores que foram atingidos. Essa é uma grande realidade. E que a safra será menor também é outra realidade constatada. Só não temos mesmo como quantificar para passar informação segura para o mercado. O que nós podemos passar é exatamente as consequências que advirão, graves, sem dúvida nenhuma, em algumas propriedades, e com isso, então, o comprometimento da safra 2021, que poderá estender-se, inclusive, até a 22, caso a gente não faça um tratamento adequado agora no 2021. Então, acho que o momento é exatamente esse de nós cuidarmos essa linha de crédito para o produtor e ele possa, não vai recuperar mais 2021, mas ele possa recuperar sua lavoura para 2022. Isso é muito importante.
Silas, a ampliação ela foi bastante significativa. A gente foi de 10 milhões para 160 milhões de reais para recuperação dos cafezais. Como que essa linha de crédito chega para o produtor? Como é que tem sido o processo de avaliação para o produtor fazer essa solicitação? Ele já pode fazer a solicitação desse dinheiro? E em que fase desse projeto de recuperação das lavouras nós estamos hoje?
Bom, nós estamos na primeira fase. A primeira fase foi aprovado recurso de R$ 3.000 por hectare e foi pedido através do CNDC, através da Comissão de Café da CNA, a ampliação desses recursos para R$ 8.000 por hectare. Isso será agora, no mês de dezembro, na reunião CMNE, aprovado. Já temos essa garantia dessa antecipação que iremos, então, ampliar de 3 para R$ 8.000. Recurso suficiente para que a lavoura seja recuperada. Mas será precedido de um laudo técnico. Nós não vamos colocar aleatoriamente esse recurso. Ele terá que ter esse laudo técnico e o produtor deverá enquadrar dentro do manual de crédito rural. Então, a resolução ela é muito clara com relação a isso, para que a gente possa ter a garantia, inclusive, de como o produtor vai ressarcir esse recurso que ele está pegando agora. Então, além de fazer a recuperação, ou seja, arranquio, que ele deverá fazer, ou seja, esqueletamento, algo que ele deve proceder de acordo com a recomendação técnica, ele tem também que demonstrar que ele vai ter a capacidade de pagamento. Isso é muito importante. Como o prazo é um prazo longo, um prazo que vai até 6 anos, com 3 anos de carência, se for o caso, em que ele vai ter o arranquio, no caso, ou uma receipa, ou de 5 anos, no caso do esqueletamento, todos dois, um com 3 anos de carência, outro com 2 anos de carência, que é o tempo suficiente para a recuperação da sua lavoura, ele deverá demonstrar também que vai ter a capacidade econômica, capacidade financeira para o ressarcimento desse recurso. Isso é muito importante. Então, está sendo feito com muita responsabilidade, sem dúvida nenhuma, e a forma de trabalhar é muito fácil. Basta ele fazer um ofício, uma carta dirigida ao agente financeiro que contratou o seu débito, né, dizendo que a resolução 4688 ela dá essa permissão. Ele vai incluir ali o laudo técnico para dizer qual foi a extensão do prejuízo que ele teve. Consequentemente, isso vai dar o resultado daquilo que ele vai necessitar de recurso para a recuperação da sua lavoura. E ele enquadrando, então, dentro disso aí, fazendo a solicitação, ele vai ficar adimplente, com condição, então, de tomar esse recurso e aplicar, assim, na sua propriedade e, com isso, continuar produzindo normalmente.
Silas, esse recurso, claro que a gente precisa da análise, mas ele está disponível para todo produtor, cafeicultor, que tem sido atingido aí pelas questões climáticas aí nos últimos anos.
Sim, é interessante porque a sua abrangência é muito grande. Há muita pergunta com relação a isso. Mas só o produtor cooperado? Não. Ele atinge a todo e qualquer produtor que tenha realmente sofrido com essa condição climática adversa que aconteceu. Então, todos têm direito, acesso a esse recurso, desde que seja recurso tomado do Funcafé, né? Logicamente, é um recurso que ele já é carimbado exatamente para os cafeicultores, de uma maneira geral, associado ou não, cooperado ou não, mas todos que têm débito com o Funcafé agora terão a oportunidade de ficar adimplentes, fazendo então esse pedido ao agente financeiro.
Silas, essa realmente é uma pergunta que a gente vem recebendo bastante aqui no Notícias Agrícolas. O produtor que não for cooperado, ele deve, qual que era a intenção? É procurar pela sua instituição financeira e lá ele vai saber como prosseguir para pedir essa linha de crédito. Qual é a orientação para esse produtor, Silas?
Ele pode fazer direto, sem nenhuma dificuldade. Ele leva o seu ofício, leva o laudo técnico, leva a capacidade de pagamento que ele tem, os documentos pessoais, nada mais do que isso. E com isso, então, ele vai ter acesso a esse recurso sem nenhuma dificuldade. De forma muito, muito rápida vai acontecer a liberação dos recursos para que ele possa proceder de imediato, então, assim, a forma que ele vai cuidar da sua lavoura, da sua propriedade, para garantir renda e garantir o abastecimento normal da sua entrega de café, no caso, até aqueles que têm mercado futuro, que às vezes estão com dificuldade. É uma forma de justificar a não entrega, se for o caso, de abrir algum negócio que porventura ele tenha já comprometido, demonstrando efetivamente que ele está recorrendo a recursos novos para manter a propriedade, mas que infelizmente essa catástrofe o atingiu e isso comprometeu então a sua produção agora na safra 2021.
Perfeito. E Silas, como é que será feita a divisão desse valor? O produtor tem um teto limite de linha de crédito que ele pode solicitar? Como que tem sido aí esses trâmites na hora de liberação para o produtor?
Até 200 mil por produtor. Então, isso aí vai dar 25 hectares por produtor, no caso, né? E são lavouras que têm mais de 10% que foram atingidas. Às vezes a lavoura teve, sim, algum problema climático e atingiu aí 5%, 8%, esse não se enquadra. O que se enquadra é o que teve acima de 10% efetivamente atingido da sua propriedade. Então, esse sim se enquadra perfeitamente.
E Sila, só para a gente deixar bem claro para o produtor, o pagamento dessa linha de crédito, ele tem aquele prazo de 6 anos, carência de 3 anos, como o senhor já disse, mas ele será feito em dinheiro, né?
Em dinheiro. Isso é muito importante. Ele não é fixado em volume de café a ser colhido. Ele vai ter a prorrogação, que vai acontecer automaticamente, e como consequência, ele vai ter, então, no vencimento, depois de 3 anos, se for o caso de arranquinho ou recepa, ou 5 anos, no caso de simplesmente um esqueletamento. Mas sim, nos dois casos, de 6 anos ele tem 3 anos de carência e de 5 anos ele tem 2 anos de carência. É o tempo suficiente para a recuperação da sua propriedade para ela voltar a ser produtiva.
Como é que chegam essas taxas para o produtor, Silas?
Vai ser a referência à remuneração do fundo. Então, se fosse hoje, o máximo que ele iria pagar seria, então, aí em torno de 2,5, 2,25, e isso poderá oscilar. Mas não após a contratação. Ele contratando, aquele valor fica fixo e ele vai pagar aquele valor, aquela taxa, até o final do contrato, conforme foi contratado. Isso dá uma garantia, uma segurança muito grande. Quando se fala em elevação de taxa de juros no Brasil, então o produtor que realmente proceder dessa forma e retirar esse recurso novo para a recuperação da sua lavoura, ele vai ter a garantia que até o final ele vai pagar exatamente aquilo que foi contratado na hora da prorrogação. Isso dá uma tranquilidade grande para o produtor, porque pode oscilar o mercado, isso é bom, mas a taxa de juros permanece, o que é melhor ainda, porque ele já pode calcular qual vai ser o reflexo sobre a sua renda anualmente.
Perfeito. Silas, daqui para frente a gente sabe que o senhor, o Conselho Nacional do Café, continua acompanhando as condições, visando aí o bem-estar do produtor e, sobretudo, acompanhando essa produção 2021. Gostaria que o senhor repetisse daqui para frente quais são os próximos passos para a gente saber, se essa linha de crédito tende a aumentar, se a gente continua acompanhando a situação. Daqui para frente, o que acontece com o Fucafé?
O que pode acontecer é nós fizemos remanejamento de recursos de uma área para outra área, né? Da comercialização, de custeio, nós tiramos, porque o nosso volume são 5 bilhões 710 milhões de reais, e nós então nós remanejamos desse recurso aquilo que não tinha sido utilizado ainda, mas ainda tem sobra de recursos. Caso se apure o valor maior, nós temos ainda como voltar novamente a discutir e colocar mais recursos se for o caso, se for necessário. Tem alguns agentes financeiros também que estão fazendo direto, então isso facilita muito. Nós temos visto aí casos que são colocados, por exemplo, o Banco do Brasil está disposto a fazer, algumas cooperativas de crédito nossas, e muitas, inclusive, estão fazendo direto. Então, isso facilita muito. Então, talvez esse recurso que foi disponibilizado, que antes eram 10 milhões, e nós remanejamos mais 150 milhões, passando para 160, talvez seja necessário, seja suficiente. Mas caso isso efetivamente não seja, nós ainda temos sim um excesso de recursos que poderão ser utilizados. Então nós vemos que recurso para o produtor não vai faltar. E também a forma de trabalhar é muito simples, foi a que realmente vem atender melhor, com mais rapidez e sem burocracia nenhuma. É muito simples fazer um ofício pedindo essa prorrogação e o enquadramento, que os documentos são o laudo técnico, como nós já colocamos, né? Que vai dizer efetivamente a extensão, qual a necessidade do produtor, qual vai ser a forma que ele vai efetivamente aplicar, e daí para frente, então, ele vai ficar adimplente com condição de manter a sua atividade normalmente, com crédito normal. Isso realmente é muito bom, porque a grande preocupação normalmente do produtor é exatamente crédito futuro. Ele não vai ter nenhum comprometimento, já que ele tem um prazo grande para o ressarcimento e, consequentemente, esse período de carência, que é o tempo dele produzir para poder pagar o seu débito.
Perfeito. Silas, mudando um pouquinho agora de assunto, as pesquisas para o setor cafeiro também ganharam um suporte aí nos últimos dias. É um reforço de 2,8 milhões de reais nos recursos do Funcafé, é isso mesmo? O que que isso representa para a nossa cafeicultura e como é que estão aí as nossas pesquisas nesses últimos meses?
Olha, o Brasil fez o inverso dos demais países. Enquanto os demais produtores de café se preocuparam somente com o preço de comercialização, nós nos preocupamos em baixar custos de produção, em produzir mais, gastar menos na produção, no custeio e, efetivamente, na qualidade do café. Então, se de um lado nós aumentamos a qualidade e hoje podemos dizer que não tem nenhum café no mundo melhor do que o café do brasileiro, isso traz uma garantia muito grande e ninguém produz com um custo menor do que o Brasil. Nós já investimos nesses últimos 9 anos 400 milhões na pesquisa. Isso tem sido um investimento vultoso, mas com uma garantia, efetivamente, de sermos competitivos no mercado. A gente vê, discute-se muito aí a questão da sustentabilidade, a questão da rastreabilidade. Isso é muito importante. A nossa preocupação com o social, ela é enorme. Aliás, o que nos encanta no café são 8,4 milhões de empregos que nós geramos. Isso é muito bom. As nossas cooperativas são muito ativas. Isso realmente é extraordinário. Temos tido, por parte do governo, um apoio realmente muito grande, mas nós focamos muito nessa questão da pesquisa, voltados exatamente para sermos competitivos. Porque o mercado, no final, quando ele vai adquirir o café, ele olha a qualidade e ele olha o preço. E aí é que o Brasil entra. Nós hoje temos uma fatia aí de 38% do mercado mundial, mas estamos partindo para chegar a 40%. E nós temos área, tecnologia, conhecimento para fornecer café para o mundo todo, independente daquele volume que ele venha a necessitar. É o único país que há 10 anos passados nós tínhamos uma área de 2,8 milhões de hectares e hoje nós estamos produzindo o dobro daquilo que produzimos, ou 3 vezes mais, com 1,8 milhões de hectares, exatamente pelo investimento na pesquisa que nós fizemos. Então, abastecimento de mercado, fidelização de consumidor lá fora, nós podemos ter essa tranquilidade. Podemos expandir, sim, porque nós não precisamos de arrancar uma árvore sequer para que nós possamos expandir o nosso parque cafeeiro. Isso é muito gratificante, exatamente por quê? Porque nós investimos naquilo que chama pesquisa. Nós saímos aí de uma produtividade média de 10, 12 sacos por hectare, e hoje estamos em 32, que é a média que nós estamos produzindo no Brasil. E isso nós podemos rapidamente alcançarmos aí 40 sacos por hectare sem nenhuma dificuldade. Então, isso é muito bom e é exatamente o investimento em pesquisa. Foram aprovados 7,4 para essa safra 2020, e no entanto, só falta essa diferença agora. Desses 2.800 serão liberados ainda, agora já com rapidez, para colocar efetivamente dentro do consórcio Embrapa Café, onde distribui com as faculdades, né, que participam, as universidades participam, as empresas de pesquisa estaduais que participam. Então, aquelas empresas que trabalham na pesquisa, todas terão realmente agora os bancos de hemoplasma, sem dúvida nenhuma, vão receber recursos também. E isso é muito importante para que nós possamos continuar no dia a dia produzindo mais com custo menor e com melhor qualidade.
Perfeito. Silas, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui ao Notícias Agrícolas. Deixo o espaço aberto, se o senhor quiser deixar uma mensagem para o cafeicultor que está nesse momento apreensível com a situação, fique à vontade.
Eu agradeço, Viviane, essa oportunidade. O Conselho Nacional do Café, junto com a Comissão de Café da CNA, e com os demais elos que representam a iniciativa privada, e aí nós temos que sempre nos lembrarmos das indústrias que consomem, e sem dúvida nenhuma é fundamental para nós produtores termos o consumo na ponta, e nós vemos a ampliação do consumo de café no Brasil como tem sido extraordinário internamente, nós vemos a exportação como tem procedido também, colocando esse café no mercado lá fora. Então, a gente vê que há um esforço muito grande por parte dos membros do Conselho Deliberativo da Política do Café. Nós somos 7 representantes da iniciativa privada, 7 representantes do governo. Trabalhamos em conjunto com o governo exatamente para ações imediatas que venham efetivamente atender à necessidade do nosso produtor. Porque a razão de tudo isso é o produtor que está lá no campo. Ele precisa de renda, ele precisa de garantia de uma qualidade de vida melhor a cada dia, e para isso depende do nosso trabalho. Então, todos nós estamos empenhados em dar essa qualidade de vida para que ele mantenha a sua atividade no campo, mas possa manter realmente de uma maneira saudável, de uma maneira agradável, ele possa realmente ter qualidade de vida. Então, tudo que se converge, converge num único sentido: benefício dos nossos produtores de café. E queremos sim que eles possam ser gratificados e ter realmente uma qualidade de vida diferenciada. Então, para o produtor, acredite nas lideranças que têm trabalhado tanto. Temos nos desdobrado permanentemente, porque a sua qualidade de vida faz a diferença e você é a razão de nós termos um Conselho Nacional do Café, de ter uma comissão de café da CNA e dos outros elos que participam da indústria e comércio. Então, vamos trabalharmos juntos, vamos estar sempre abertos a sugestões, a críticas, e acho que isso realmente engrandece. E acreditar naquilo que nós fazemos realmente é extraordinário, é muito bom. O café, ele traz para nós uma proximidade enorme e faz com que haja realmente, por parte de todos nós, seja das lideranças que estão trabalhando fora, seja do produtor, um idealismo extraordinário e um orgulho muito grande quando nós falamos que produzimos volume dentro do princípio da rastreabilidade, da sustentabilidade, mas da qualidade de uma boa bebida que traz realmente um paladar agradável ao consumidor, fazendo com que eu tome café, não simplesmente pelo vício de tomar café, mas sim pelo prazer de tomar uma taça de café, não só na sua família, mas recebendo visitas e com seus amigos. Portanto, vamos continuar trabalhando e, se Deus quiser, 2021 nós teremos um ano bem melhor, um ano mais regularidade com relação a condições climáticas, e estamos buscando também essa forma de garantir renda para o produtor. Isso é fundamental. Acreditem, vamos trabalhar, vamos somar e teremos, sem dúvida, a cafeicultura não só a maior produtora de café do mundo, mas estamos trabalhando também para ser. Hoje, os Estados Unidos é o primeiro consumidor de café do mundo, mas estamos trabalhando junto com as indústrias para que no Brasil também nós possamos, quem sabe, galgar logo, de imediato, não só o maior produtor de café, mas também o maior consumidor de café do mundo. Isso é muito importante. Um abraço, que nós possamos ter realmente. A partir de agora, essa fé, essa esperança, essa expectativa, mas ver realmente sair do discurso para a realidade. Eu acho que isso é o mais importante para as conquistas. Vamos ter um fim de ano alegre, já com esses projetos que estão assim desenhados. Vamos continuar buscando tudo para acontecer com a maior velocidade possível e 2021 será um ano diferenciado para todos nós que estamos realmente na cultura do café do Brasil. Um grande abraço, obrigado a vocês da imprensa que têm divulgado de uma forma muito especial o nosso dia a dia. Isso faz uma diferença muito grande, levando a mensagem para os nossos produtores, que às vezes estão distantes, mas ele toma conhecimento através da imprensa. Então, o trabalho de vocês é extraordinário, nossos parabéns, nosso reconhecimento por esse mérito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Silas. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
Portanto, essa foi a nossa conversa então com o Silas Brasileiro. Ele é presidente do Conselho Nacional de Café, o CNC, que trouxe para a gente então essa ampliação do Funcafé, do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, que foi esse ano de 10 milhões para 160 milhões de reais, consequência aí da seca que atinge a principal região produtora do país. Essa linha de crédito ampliada tem como foco a recuperação da lavoura. Então, o Silas trouxe para a gente como que o produtor deve proceder daqui para frente para conseguir essa linha de crédito, que promete aí uns juros dentro do orçamento do produtor. Ele destacou que essa linha de crédito ela está disponível tanto para o produtor que é cooperado, tanto para aquele que trabalha de outra maneira, e pode solicitar essa linha de crédito o produtor que tem aí pelo menos 10% da safra atingida pela severa crise, pela severa seca, perdão, e o Silas destacou que o FUNCAFÉ, o Conselho Nacional do Café, continua aí acompanhando as condições dos cafezais. Voltou a chover nesses últimos dias em Minas Gerais, na Alta Mogiana, Espírito Santo. Está chovendo, a chuva está se regularizando, mas é sempre bom a gente destacar que essas chuvas elas não recuperam mais parte desse café que foi perdido. Daqui para frente, a lavoura está se desenvolvendo, como disse o professor Donizete, para uma entrevista aqui por Notícias Agrícolas, com pelo menos 3 meses de atraso. Então, os impactos para a safra do ano que vem, eles são reais, apesar da gente ainda não conseguir quantificar. E daqui para frente, o desenvolvimento dessa lavoura, essa recuperação, visa também o bom desempenho da safra de 2022, que tende a voltar a ser aí de ciclo alto para o Brasil. Tendo em vista tudo isso, o Conselho Nacional do Café, o CNA, ele segue acompanhando as condições dos cafezais. O Silas trouxe que esse limite de crédito ele pode ser ampliado mais uma vez, caso haja necessidade. Todas as informações sobre valores e o que o produtor precisa fazer e como solicitar essa linha de crédito você encontra no Notícias Agrícolas. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço sua audiência, mas não sai daí que já já a gente está de volta.